começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Agora nós temos um grupo do Telegram também, né? Então, em algum lugar você vai achar esse link, talvez lá na nossa página no Instagram, nos stories, em algum lugar tu vai achar esse link aí para participar desse grupo também. E claro que você compartilhe esse episódio, indique nossos conteúdos aí, porque isso aí contribui bastante para o crescimento do podcast. E claro, avaliar lá no Spotify, lá com as estrelinhas de preferência, 5 estrelinhas lá, porque isso aí contribui também para o nosso crescimento aí. Então, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
Meu nome é Cassiano Sartor Decker e convidar aí o nosso grande amigo e também host do podcast Mundo Agro Podcast, Rogério Coimbra, se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece, professor.
Tudo bem? É sempre um prazer estar aqui no Agro Depende, né? Um dos podcasts aí que está na minha playlist e que eu converso bastante aí com o Eduardo e com o Cassiano. Eu sou o professor Rogério Coimbra, aqui da UFMT de Sinop, e como eles disseram aí, conduzo o Mundo Agro Podcast, que eu já posso chamar de terceiro filho. Dá tanto trabalho quanto, mas também dá muitas alegrias e felicidades, né?
É verdade. Para quem não conhece o trabalho do professor, né, é a referência, eu pelo menos, a minha referência no Mato Grosso, da questão de semente, tratamento de semente, toda essa questão ligada à tecnologia de semente, o professor, querendo ou não, é a referência. Então a gente chamou ele hoje para a gente conversar exatamente sobre isso, né? Sobre a questão do tratamento de semente, sua importância, como é que é a questão dos procedimentos a ser seguidos utilizando ele, o que, que ele auxilia. Então a ideia é prosear um pouquinho sobre isso aí. Como o professor disse, só deu umas 4 horas de aula hoje de manhã sobre isso, né? Então tá fresco na memória.
Vocês vão dar milho pra bode, viu? Tem que controlar o tempo aí, senão nós vamos perder o horário aqui.
Não, mas é isso aí. A ideia surgiu, né? Porque assim, ó, todo o assunto praticamente quando a gente traz no podcast vem muito de acordo com o que a gente escuta no nosso dia a dia também, né? Que vem o que o pessoal faz no campo, que é o dia a dia do produtor rural também, que a gente acompanha muitas vezes, que muitas vezes surge lá as dúvidas, quando colocar uma coisa, quando não colocar. Teve até um episódio que nós gravamos com o José de Alencar, né? Ele comentou que a área de soja dele, ele fez toda ela sem nenhum tratamento de semente, né? Ele tirou o inseticida, o fungicida, só que ele fez uma análise da semente antes para ver se não tinha nenhuma contaminação, era uma área de abertura, então ele fez um acompanhamento para saber se o que vai, o que não vai, e tomou a decisão, né? A gente sabe que sempre tem um risco em cima disso, mas tomou uma decisão com base em informação. E a questão principal é, também, né, que aí surge a nossa dúvida. Quais são os momentos certos para fazer um tratamento de semente? Para que serve esse tratamento de semente? A gente sabe que é para controlar fungos, pragas, mas muitas vezes não sabemos exatamente o que está sendo controlado, né?
É isso aí. Ô, Eduardo, sem ser, né, indelicado, mas quando você falou José de Alencar, já me veio na cabeça lá, Iracema, Senhora, o Guarani, né, falou José de Alencar tá plantando, sim, mas é o outro José de Alencar, né. Mas realmente, ó, você tocou num assunto aí que, inclusive foi assunto hoje, na aula, conversando com os meus alunos, a importância do tratamento, o porquê tratar, né, qual o objetivo que nós vamos falar aqui. Mas existem alguns produtores aqui no Mato Grosso mesmo. Eu tive a oportunidade em 2020, dando uma palestra na região de Feliz Natal, próximo ali à reserva do Xingu. Um produtor planta em torno dos seus 1.500 hectares e falou: professor, eu não coloco 1 grama de tratamento na minha semente, nem de inoculante, né? E isso é algo que nos assusta hoje, porque o tratamento de sementes, ele é, nós podemos dizer, um seguro para a semente, né? A semente, eu digo que é um patrimônio. Patrimônio é aquilo que a gente tem de mais sagrado. O patrimônio mais sagrado é a família, né? Aí depois vem os patrimônios materiais. Nós queremos ter uma casa, né? Nós queremos ter um carro. E a nossa própria vida é um patrimônio. E aí você faz seguro de vida, seguro de casa. E a semente, diferente de outros insumos, a semente não é insumo, a semente é tecnologia, eu digo que a semente é tecnologia embarcada à propriedade rural. Quando a gente fala num defensivo, num adubo, o adubo ainda pode ser considerado investimento, mas o defensivo é um gasto, né? O ideal era que eu não tratasse, que eu não precisasse tratar a minha lavoura com um defensivo, A mesma coisa a semente. Então, algumas pessoas veem a proteção da semente como um gasto, né? Mas você entra com inseticida, com fungicida na lavoura, porque você está na iminência e se hoje o produtor for tecnificado, ele está fazendo um manejo integrado de pragas ou doenças e ele só acessa ou ele só faz essa intervenção quando ele vê que o dano econômico está na iminência de ocorrer. Então, é um gasto que eu tenho, mas poderia não ter. A semente, não. Semente é um investimento. Que você está comprando é um patrimônio que está lhe entregando tecnologia. Agora, a gente tem que proteger de forma preventiva. E aí o tratamento, independente da forma que ele for feita, mas eu já coloco aqui que eu sou um grande defensor do tratamento de semente industrial, né? Que é um tratamento que mais preciso, mais seguro. Então o tratamento de sementes ele entra como um seguro para esse patrimônio. Mas eu sei que existem muitos produtores aí que ainda... Ao meu ver, né? Eu não sou especialista nenhum aí, como o Cassiano falou, eu sou simplesmente um entusiasta, mas ao meu ver é um grande risco, porque em anos de vacas gordas, né, sem problema, o tratamento não pode não fazer diferença. Mas na hora do vamos ver, na hora de diferenciar os homens dos meninos, aí o prejuízo pode estar instalado.
Aqui para nós, eu acho que... Não sei, eu vou dar um chute, né? Mas me parece que a maioria é o TS... em casa, né, o on-farm da vida aí acontecendo em função que o pessoal salva muita semente ainda, né, com exceção do... Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos é a impressão que eu tenho, mas eu acho que é realmente o que se concretiza é exatamente isso. E aí, a maior parte dos tratamentos são dessa forma, e aí entra aquela questão que tem vários ensaios que tu mostra que tem um resultado muito melhor, né, quando tu tem um teste industrial, desde a emergência, muitas vezes, da planta, qualidade daquele tratamento de semente, mas mesmo assim parece que a gente parte do... É a mesma coisa em inoculação, né? Inoculação também é algo que tá indo na semente ou no suco hoje em dia, mas hoje aqui no Rio Grande do Sul acho que 40% mais ou menos do estado faz inoculação, o resto não faz nada. Então na parte do TSI industrial ou do TSI em si, a maior parte salva a semente, faz o tratamento em casa e não é o industrial também, mesmo que tenha várias evidências mostrando que seria uma qualidade maior, né?
Ô Cassiano, perdão, ô Eduardo, você trouxe à tona alguns temas que são legais. E eu tô com a cabeça fresca, porque eu tive esses dias aí, sei que podcast é atemporal, mas nós estamos gravando aqui no finalzinho de junho, e eu tive na semana passada no Ensoja, no Encontro Nacional dos Produtores de Sementes de Soja, e tem alguns dados muito interessantes que nós temos que compartilhar. O primeiro deles é que o Brasil vai plantar 42,3 milhões de hectares de soja na safra 22-23. Isso é um aumento de 2,3 milhões perto do que nós plantamos esse ano. Primeiro, é difícil fazer esse aumento de volume de sementes de uma safra para outra. Sim. Outro dado interessante que foi compartilhado lá pela Abras é que desses 42 milhões de hectares, 11 milhões são plantados com a chamada semente salva. E aí dentro da semente salva nós podemos congregar aquela semente que o produtor, dentro da lei, registrou o seu campo e produziu a sua semente para uso próprio, e isso é permitido, né? E nós podemos também colocar aí dentro aquele produtor que pegou um talhão, colheu o grão e usou o grão como semente, que aí nós chamamos de semente pirata, né? Então, o seu Gladir Tomazelli comenta que desses 11 milhões de hectares plantados com semente não certificada, o prejuízo estimado ou o produtor deixou de ganhar algo em torno de 6 bilhões de reais. Então, isso já é um volume de capital muito grande, ou seja, ele perdeu em produtividade o que ele poderia ter utilizando um produto que é feito para fins de semeadura que se chama semente. O grão ele é feito para ser consumido por um animal ou para virar alimento. A semente ela é feita para ser semeada. A semente é feita para fins de semeadura. Agora você pega desses 42 milhões, nós sabemos que 70% da soja plantada no Brasil ainda recebe o tratamento na fazenda, viu, Eduardo? Então, o tratamento ele feito na fazenda, ele ainda é a sua maioria e ele pode tanto ajudar quanto prejudicar a semente. A gente sabe que a dose nem sempre é feita da forma correta. Eu tenho um aluno aqui que me manda vídeo, né? Ele com um jarro de liquidificador quebrado à noite, iluminado por um celular, colocando a receita, né, e fazendo aplicação primária e secundária naquele equipamento que vai acoplado no, na, no, na tomada de potência do trator.
Mas o problema mesmo é o teste industrial, né? Porque são doses tão pequenas ali colocadas, porque vai saber se vai a dose certa, né? Certa é a dose que tu coloca num farm daí, né? Nesse tratamento.
Não, mas nós vamos falar daqui pra frente, e depois vocês colocam aí no Instagram, pra quem tá ouvindo, vou passar umas fotos pra vocês da diferença da aplicação primária e aplicação secundária quando você faz na fazenda e quando você faz no TSI. Mas aí vamos falar lá dessa quantidade aí de produtores que fazem on-farm, mas fazem, né? Os que não fazem são poucos, e eu não sugiro que isso seja feito, porque é arriscar muito. É a mesma coisa que você alugar um carro para andar numa cidade aí onde o risco de sofrer uma batida, um acidente é grande, você não faz um seguro. Chega lá, bateu o carro da locadora, você vai ter que pagar o carro todo. Então, não tratar é um problema. E aí, quando a gente fala desses 70% dos produtores que fazem o tratamento na fazenda, o tratamento que é feito na fazenda, ele protege a semente, mas ele tem uma variação muito grande de dose por unidade de produção, dose por semente, né? Porque quando a gente faz a aplicação primária, ou seja, quando o produto entra em contato a primeira vez com a semente, em geral, esse produto ele é jogado de uma vez só, então ele cai numa porção de sementes, e essa porção de sementes vai ser o veículo que vai dispersar esse produto no restante dos 1.000 quilos que estão ali dentro. Geralmente se trata em torno de 1.000 quilos nesses equipamentos que tem uma helicoidal e se liga no terceiro ponto do trator, ou naquelas maquininhas que tem as caixinhas ou os copinhos. Então a distribuição do produto na semente ela é feita de forma muito irregular. E aí, se nós pegarmos alguns produtos que têm uma ação que pode ser tóxica para a semente, porque a gente sabe que os produtos para tratar a semente, eles têm concentrações altas de ingrediente ativo, por isso que nós usamos quantidades pequenas, né? Tem receita aí que vai 60 ml ou 60 gramas do produto em 100 kg de semente, né? E hoje uma aluna veio me mostrar uma foto, ela falou, professor, nós recebemos uma semente aqui que uma cooperativa nos mandou e a empresa estava tratando com 250 ml por quilo de semente. Eu falei, vocês estão brincando, né? Olha como ficou, né?
Já sai germinada a semente. É.
Então, ou morta, né? Ou nem nasce.
Exato, não. Se você olhasse a foto que ela mostrou do teste de germinação, a semente estava totalmente intoxicada. Então, existem alguns produtos que reduzem o vigor e a germinação da semente se aplicados de forma errada, né? E eu já vi aqui vários casos, né, do produtor nos procurar e conforme ele foi plantando, você via o problema de desenvolvimento da planta no campo. E o produtor falava assim, o agrônomo veio aqui, regulou a máquina e calculou a receita. Só que estava pintando pouco a semente, eu achei que ia dar problema. Ao invés de passar, né, 3 sacos por minuto, nós passamos 2 sacos por minuto. Eu sempre conto nas palestras ou nas entrevistas esse caso. Olha, ao invés de passar 3 sacos por minuto, ele passou 2. Ele aumentou em 33% a dose do produto. E aí estava dando um baita num efeito fitotóxico. Então, são essas as várias nuances aí dentro de outras que a gente vai citar aí ao longo desse bate-papo. São características que diferenciam o tratamento de sementes feito na fazenda, né, que é chamado de on-farm, porque hoje nós temos o tratamento feito na fazenda de forma profissional. E aí a gente vai discutir isso mais à frente. Mas o primeiro ponto lá, entre fazer e não fazer, né? Eu acho que tem que ficar claro para quem está acompanhando a gente aqui hoje. Faça, tá? Primeiro lugar, faça. Depois, vamos fazer aquilo que o Dirceu Gassen dizia. Depois nós vamos caprichar. Depois de estar fazendo, de assumir a tecnologia, vamos fazer ela bem feita, porque aí a gente começa a ter resultado na forma de retorno.
Agora no trigo, principalmente, tem muito disso, né? Agora nossa região está plantando trigo, digamos assim, né? Finalizando já alguns locais aí a semeadura. E tem muito disso. No trigo, geralmente, o pessoal opta muitas vezes em fazer só o inseticida, muitas vezes, né? Tem gente que não coloca nada até no tratamento pelo fato que, geralmente, o tratamento é feito em casa e aí tu tem mais o fator que é O trigo, ninguém gosta muito de mexer em tratamento de semente com ele, né? E aí acaba ficando ou só com inseticida ou muitas vezes sem nada, né? Então, só que, claro, é uma condição diferente vai ter algum tipo de perda, só que daí já coloca uma quantidade gigantesca de semente, né, pra compensar qualquer tipo de perda que pode estar dando, mas tem que ver até que ponto vai, né? Não sei se isso não se enquadraria bem como um capricho de forma geral, né?
Ô Eduardo, e falando nisso, eu não sou bom na fitopatologia, né? Lembro de algumas coisas, mas a professora Carolina Deuner, não sei se vocês já entrevistaram ela, não? Ela é de...
Vamos conversar.
Tá marcada.
Ela é de Passo Fundo, uma baita de uma colega. E ela postou uma foto esse final de semana e eu brinquei com ela, né? Eu curti a foto e falei, Carolina, olha, não sei se tô bem nessa área, mas se eu não me engano, isso aí é oídio, né? Ela respondeu, tá afiado ainda, o machado tá afiado, viu, Coen? E quando a gente fala em não tratar com fungicida cereais de inverno, existem fungos e bactérias que se desenvolvem, né? A baixas temperaturas e alta umidade. Então, pode ser um comprometimento, embora a gente sabe, né, que a população do trigo ela é alta, tudo, mas isso pode comprometer o desenvolvimento da cultura, você não fazer um fungicida como tratamento de sementes na semeadura do trigo.
É que no final das contas, se tu vai pegar uma semente de qualidade a princípio que tu comprou ou armazenou, ela fez, ela no capricho, né, que nem tu comentou anteriormente, fez todos os processos para se gerar uma semente de qualidade e tu conseguir colocar ela no solo até uma alta efetividade, qualquer falta de segurança, vamos dizer, ou qualquer perda, melhor falando, é um agravante muito grande, porque é um investimento muito grande, que nem tu comentou, pra tu colocar lá um germoplasma que vai se desenvolver e trazer todo o teu potencial produtivo a partir dali, né? Exato. Então, tu utilizar o tratamento de semente é algo básico e muito barato pelo custo, vamos dizer assim, pelo custo-benefício que ele acaba trazendo. Então, aí entra na parte que tu comenta, tu tem que ter muito conhecimento e muita certeza para não utilizar.
Exato.
E a gente sabe como é que é a questão de coleta de dados e acompanhamento dentro das lavouras, né? Então, se opta sempre por utilizar, porque tu consegue ter uma assertividade maior com um custo baixo.
Deixa eu só botar um porém nisso que o Cassiano falou. Vale sempre a pena fazer o tratamento de semente. Porém, quando o tratamento de semente é mal feito, é melhor eu fazer ou não fazer?
Aí você tá de advogado do diabo, hein, Eduardo? Exato. Eu vou te dizer, viu? Eu sou da opinião que é melhor, como se diz, né? É melhor você fazer do que deixar de fazer, mesmo mal feito, sabe?
Melhor feito do que perfeito.
Melhor feito do que perfeito. Obrigado, Cassiano. Porque se a gente for pensar, vamos falar no objetivo do tratamento de sementes. Qual que é o objetivo de se tratar a semente? O objetivo do tratamento de semente, eu digo que ele é dividido em três partes. Primeiro, blindar a semente. Segundo, né, você gerar um seguro para a semente, que é um patrimônio. E terceiro, é você ter sucesso na lavoura. Sucesso. E hoje eu ouvi uma entrevista de segunda-feira, que foi ainda a sequência do evento da Abras, seu Gladir Tomazelli, a Manuela de Passo Fundo, que é a diretora de comunicação da Abras, e mais alguns participantes de uma live, e eles diziam, né? Poxa, a semente, ela é o início de tudo na lavoura. Ah, mas tem lavoura que não se produz com semente, né? Então, a estrutura que está sendo colocada no solo é o começo de tudo. Se eu começar errado, eu vou ter que correr atrás do prejuízo, e aí tem todos os fatores ambientais que vão contra aquilo que você está querendo produzir no campo. Então, quando eu digo que a semente ela precisa ser tratada para ser blindada, protegida e garantir o sucesso da lavoura, eu estou falando em formar um stand. Todo material que você vai plantar, ele possui um manual, né? O portfólio da empresa, ele vai dizer, olha, você precisa trabalhar com uma população tal para atingir uma expectativa de produtividade de X a X toneladas. Então, se a gente sair errado, e aí entram várias interações, e uma delas é a semente poder se desenvolver na fase mais crítica dela, onde os tecidos são mais tenros, onde ela está suscetível ao ataque de pragas e insetos, principalmente porque a semente no processo inicial de germinação, na verdade ela não está germinando, ela está retomando o crescimento ali, ela é uma grande fornecedora de nutrientes para o solo. Porque se a gente for pegar lá o padrão trifásico de imbebição, aquela primeira etapa que a semente está seca, você coloca ela no solo, quando ela começa a ganhar água de forma involuntária, sem gasto de energia, até ela reorganizar todas as suas membranas, todas as suas estruturas seletivas de célula, ela vai perder nutriente para o solo. Ela vai perder sais minerais, aminoácidos, lipídios, proteínas. E isso aí é, assim, é uma grande fonte de nutriente para aqueles fungos e bactérias que estão lá no solo e podem ser patogênicos. Por isso que eu tenho que ter um produto, né, que vai criar uma redoma de proteção na semente para que aquelas primeiras raízes, né, a raiz primária e as radicelas que vão sair a partir dela, possam se desenvolver e a semente possa colocar para fora do solo a parte aérea. Porque quando a parte aérea está dentro do solo ainda, ela é muito suscetível. Então, formação de stand está diretamente ligado ao tratamento de semente.
E daí vem toda essa importância, né? A questão que nem tu comentou anteriormente, fazer com capricho, utilizar a técnica no seu máximo e ter certeza daquilo que tu colocou, utilizar os insumos e o investimento que tu colocou na área da melhor forma. Porque tu tá colocando, tu tem uma certeza maior que vai vir, aquela planta vai vir e vai desenvolver, né? Então, acho que é... A gente nem tem muito o que discutir sobre isso, que eu acho que os três concordam que é indispensável a utilização do tratamento de semente. Mas daí...
Não, eu ia comentar, só que pelo fato que é indispensável, ao mesmo tempo hoje, parece que cada vez aumenta mais a carga de produtos colocados na semente. E aí também vem o questionamento, né? Então, por exemplo, assim, se eu tiver uma área que eu vou fazer o tratamento padrão de inseticida e fungicida, eu tenho mais o polímero, eu tenho mais lá, muitas vezes, um raizador que é colocado junto. Aí o pessoal coloca, se tem problema nematóide, tem que ser mais um nematicida, sim, ou vai na semente, ou vai no suco, enfim, hoje cresce muito aplicações de suco por causa disso também, mas ou seja, a gente vai carregando a semente demais, né? E aí vem aquela questão, até que ponto a gente pode ir colocando, claro, cada trigo, milho, soja ali, por exemplo, das principais, tu tem uma quantidade limite de calda que tu pode estar colocando para ela não começar o processo de germinação já, ou influenciar diretamente. Só que aí tem esses cuidados também, né?
Exato. Olha, você citou, bem citado aí, Eduardo, quando a gente fala em tecnologia do que está sendo utilizado na semente, a semente tem se tornado cada vez mais um veículo para levar outras tecnologias para o campo. Nós podemos citar três tecnologias que estão ligadas à semente e vão diretamente tratamento. A primeira é a que a gente acabou de falar, que é a protetiva. Ou seja, eu coloco lá alguns defensivos, inseticidas, fungicidas, produtos nematostáticos ou nematicidas que vão proteger essa área de desenvolvimento da semente. Depois, eu tenho aqueles produtos que eu chamo de agregadores. O que são os agregadores? Se eu fizer só o tratamento de sementes, e aí tem uma aula minha que está no YouTube, que o pessoal pode ver, entrando lá em Professor Rogério Coimbra, eu mostro uma dinâmica que você coloca água na semente simulando uma chuva. Se tiver só o fungicida e o inseticida, como ele tem que ser solúvel em água, se eu, logo após a semeadura, eu tiver uma chuva de alta intensidade e curta duração, eu vou ter dois problemas. O primeiro é que eu vou ter assoreamento do sulco. E o segundo é que eu vou ter a lixiviação desses produtos. O produto vai sair da semente e a semente vai ficar desprotegida. Aí entram aqueles chamados agregadores de acabamento. Ou seja, polímeros, pós-secante, grafite, mas principalmente o polímero. Polímero é uma substância incolor, a gente usa a cor para identificar que a semente está sendo tratada. Mas o polímero nada mais é do que um plástico líquido que vai recobrir a semente tratada e vai impedir que os produtos que estão na semente saiam de forma rápida. Fora que ele dá um acabamento melhor para a semente, porque quando eu ponho o produto químico, a semente se torna mais áspera. Aí ela perde fluidez, ela perde semeabilidade quando interage com a máquina, né? Semeabilidade é aquela capacidade que a máquina tem de distribuir a semente na profundidade e distância correta. Quando eu pego uma semente muito áspera, com semeadoras hoje que a gente tem aqui no Mato Grosso de 62 linhas, né? Ou seja, a semente tem que caminhar quase 12 metros da caixa central até as pipoqueiras. Se ela não estiver bem lubrificada, nós vamos ter um problema. Então eu tenho lá os produtos protetivos, depois eu tenho os polímeros pós-secantes, né? Que vão dar o acabamento. e outros agregadores que aí entram nutrientes, micronutrientes. E eu falava para os meus alunos hoje cedo. Cobalto e molibdênio, eles são essenciais. Vocês entrevistaram a doutora Mariângela Hungria, né? Uhum. Que é uma das pesquisadoras da Embrapa aí, que desenvolveu praticamente as técnicas de inoculação. Então, cobalto e molibdênio, eles estão diretamente ligados ao desenvolvimento de raiz e o processo de fixação biológica de nitrogênio. Se eu errar na dose ali, eu vou causar problema. Enraizadores, a co-inoculação, que a Mariângela defende bastante também, ele é uma bactéria, se você pegar o azospirilo, que promove a formação, não são os coprodutos, são os metabólitos dessas bactérias, eles têm a semelhança de hormônios vegetais. Então, eles vão aumentar o volume de raiz, que vai melhorar a interceptação por nutrientes, por bactérias fixadoras de nitrogênio e por água. Isso é levado também junto à semente. Ah, mas tem a inoculação feita via jato dirigido? Tem, claro que tem. Mas tem produtor que não quer chegar nem perto de jato dirigido. Ué, eu tive o ano passado em dois irmãos aqui na região de Itiquira, que plantam em torno de 40 mil hectares, e eu fui falar para eles no bate-papo que a gente estava tendo, né, sobre tratamento de sementes, que eles estavam lá na dúvida entre comprar um equipamento profissional ou continuar fazendo retratamento com inoculação na fazenda. Eu falei, pô, mas por que vocês não usam inoculação no sul, né? Ao invés de retratar a semente, ele falou, professor, o dia que a marca verdinha, a marca vermelha e a preta me entregarem uma máquina de 60 linhas com esse equipamento já de fábrica, eu uso. Mas antes disso, eu não vou ter dor de cabeça. Imagina 60 linhas dando problema de entupimento lá. No... E ele tem razão, ele não está errado não, né? Então ele tem que colocar isso na semente, né? Esses enraizadores. Ou enraizadores que são metabólitos aí. Então eu vou colocar protetores, agregadores e produtos de acabamento na semente. E aí tem outras tecnologias que vão passar a ser levadas também através da semente, né? Então daqui a pouco a semente de soja, de milho, ela vai estar sendo praticamente peletizada como a gente faz com as hortaliças e com as forrageiras, né?
Para tu ver a quantidade de tecnologia e coisas que ainda tem para ser realizadas, né? E a necessidade disso tá, querendo ou não, junto a essa semente para ela conseguir mostrar o desenvolvimento dela e conseguir realmente chegar na alta produtividade, que é o que a gente quer lá no final das contas, né? E também mostra a complexidade que a gente acaba tendo em todo esse processo. Que nem tu comentou ali, o cara, por exemplo, quem não utiliza a aplicação sulco, tem que retratar a semente. Por quê? Porque muitas vezes tu não tem como colocar junto no tratamento em si, ou o tratamento já vem de fábrica, tu vai acabar matando essa bactéria, né? Que nem tu vai trabalhar com o Bradyrhizobium, ele ainda tem um problema maior do que outras bactérias que tem a questão de estar numa forma de resistência, vamos dizer assim, né?
E Cassiano, ele tá em não fase... só... Pode falar, Eduardo.
Não, tanto o Bradyrhizobium quanto o azospirilo, geralmente eles estão em fase vegetativa, eles estão diferente de tricoderma e outros micro-organismos ou bacilos, de forma geral.
Estrutura de resistência, né?
Eles estão em estrutura de resistência, né? Por isso que eles têm muito problema, os inoculantes em si, de morrer o micro-organismo, dependendo como é que ele é aplicado, ou se misturar com algum ativo químico, ele é muito mais sensível
por causa disso. E só retomando ali, Eduardo, o que o Cassiano falou, que quando você faz o retratamento, você pode prejudicar a bactéria. Não só a bactéria. Quando você compra um TSI, somente com os protetivos, se você colocar qualquer outro produto em cima, existe técnica para isso, mas a indústria reluta em fazer. Se você for fazer isso na fazenda, além de perder o produto que você está colocando, você perde a garantia do TSI e você perde a garantia da semente também. Retratamento é algo, então, assim, abominado para a semente, né? Eu falo, e no evento lá, pô, minha palestra foi exatamente ao 12:30, né? Pré-almoço. E aí eu não... E aí, imagina só o desafio para falar para 400 pessoas diretamente ligadas ao setor de produção de sementes, né? Com fome, né, perto do almoço, e aí eu não pude deixar de falar que a semente, ela é igual fralda de criança. O Eduardo tá aí, pai fresco também, né, deve estar na fase de fralda. Fralda de criança, depois que ela é utilizada e cumpre a sua função, a forma mais prática de eliminar ela é pegar com a ponta do dedo, sem mexer, e descartar no lixo. Se você tentar fechar, dobrar, passar elástico, meu amigo, vai dar um negócio ali. Semente é igual fralda de criança. Quando ela sai da indústria, ela tem que ser o mínimo mexida possível, colocada no solo e cumprir sua função. Se você tentar colocar produto, transportar, mudar de sacaria, vai dar problema. Pra não falar o que, que pode dar, né? Vai dar problema.
Eu já vi um vendedor, esse é um vendedor bom na venda, né? Que ele conseguiu convencer o produtor a... O cara comprou um teste industrial que já tinha fungicida, inseticida e mais a parte de micronutriente, né? E pra fazer retratamento na semente pra colocar mais micronutriente em cima da semente. Esse aí pra mim foi o campeão de todos, né? Porque aumentou o custo do produtor, além do mais, e atrapalhar muitas vezes ali na qualidade daquele teste industrial. Se eu não me engano, eu perguntei até uma vez pra ti a respeito disso, que muitas vezes, principalmente nas inoculação que o pessoal faz, né, nessas semente de teste industrial, se tu, quando tu tá tu só tá perdendo o produto quando a semente tá perdendo a cores dela, né? Quando sobrar ali no bag, tem a marca ali da tinta, digamos assim, da semente, ficar no bag ou não, ou pode não ter soltado tinta e eu ter perdido qualidade mesmo assim.
Pode. As duas coisas são perigosas, né? E aí, seguindo essa sua pergunta, Eduardo, cabe a gente colocar aqui alguns pontos sobre procedimentos padrão para tratamento de sementes, né? Seja o tratamento feito na fazenda ou o tratamento industrial, que nós chamamos de TSI, ele tem que ser feito necessariamente com produtos destinados ao tratamento de sementes. Eu não posso pegar simplesmente um produto foliar e tentar colocar ele na semente. Misturas, então. Eu tive na Momesso, tem uma parceria com o Mundo Agro Podcast, lá com o Júnior, com o pessoal da Momesso, e o Matheus, que deu treinamento para nós, ele fez uma técnica bem legal, que ele mostrava problemas de incompatibilidade da semente, incompatibilidade do produto em suas misturas. Nós podemos tratar a semente com produtos usando a técnica de batelada, né, na forma de cebolamento, ou seja, colocando um produto por vez, ou Sim. Eu posso usar um tanque de pré-mistura. E esse tanque de pré-mistura, ele pode ou não causar alguns problemas em termos de compatibilidade. E aí ele Sim. pegava alguns micronutrientes e colocava num fungicida. E ele falava, professor, mistura aí. Então tinha um que tinha compatibilidade, você colocava lá, misturava, a fluidez do produto se mantinha. Teve um que ele misturou, que era um produto foliar, que aí era utilizado, as pessoas costumam utilizar na mistura. Quando ele colocou o produto foliar na solução, que era o fungicida, e eu dei umas 3, 4 mexidas com a haste, aquilo virou uma Nossa. Textura com um produto com uma textura de danoninho. Sabe danoninho? Aquele negócio aqui. Aí você imagina dentro de um tanque de tratamento de sementes que o produto tem que estar líquido, você pegar aquela pasta. E às vezes é um tanque lá, um IBC, com 1.000 litros do produto. Sim. Você perdeu o produto e você pode perder bombas e equipamentos. Se aquilo ali for bombeado para dentro do sistema, você perdeu o equipamento. Então, um dos primeiros itens a ser levado em consideração quando a gente vai tratar a semente é utilizar produtos destinados, testados e aprovados para o tratamento de semente. Segundo, faça testes de compatibilidade. Meu aluno hoje de manhã terminou a aula, ele chegou e falou, professor, nós já compramos a receita, nós vamos misturar tal, tal e tal produto. Será que tem compatibilidade ou não? Falei, não sei. Garrafa PET, produto, receita, mesma proporção. Mistura, põe no sol para esquentar, mexe e vê o que vai dar. Se ficar viscoso ou endurecer, você não usa, tá? Senão você vai ter que tratar um produto por vez. Então, Sim. produto certo, testar a compatibilidade. Segundo, ter o equipamento adequado para aplicar o que você vai aplicar. O Eduardo comentou aí sobre o bom vendedor. Tem vendedor que vende até pó de pim-pim-pim para ser tratado a semente. Eu já peguei aqui em Sinop.
Eu vi. Não, tem um. Esse eu vou ter que falar. Que o cara conseguiu vender a. Como é que é o nome do negócio?
Não
que
vai aqueles... falar o nome do produto aqui, hein?
Pelo não, amor não, Deus. Mas é extrato de piro lenhoso. O cara vendeu pro cara botar na semente, porque ele tem um cheiro forte de fumaça, né? Que o extrato de piro lenhoso, ele é extraído dessa forma. Só que pra ele, cara, colocar na semente, porque quando o milho crescesse, ele ia repelir a cigarrinha. Então olha a história que foi contada, né? Enfim, agora pode continuar.
Eu nem vou começar a falar das coisas aqui, porque senão eu posso ser
ameaçado.
Não,
tem umas coisas muito bizarras que aparecem.
Mas o produtor tem que ter o seu senso de discernimento, mas eu já peguei aqui 15 quilos em 1.000 quilos, 15 litros em 1.000 quilos de semente. Isso aí dá 1.500 ml para cada 100 quilos, né? É o dobro do que a gente recomenda. O recomendado são 600 ml para cada 100 quilos. Mas vamos lá, produto certo, compatibilidade, aí entra o equipamento. Eu tenho que ter um equipamento adequado para aplicar esses produtos na semente, seja ele em pré-mistura ou não. Porque quando a gente vai tratar a semente, existem duas formas de se aplicar e homogeneizar. Existem duas etapas de aplicação e homogeneização do produto na semente. Então, a primeira é a aplicação primária. É o primeiro contato que o produto tem com a semente. Como aqui a gente está num podcast, eu não tenho como mostrar uma imagem, né? Eu vou fazer o exercício aí do pensamento. Então, você imagina que você tem um tambor, né? Esse tambor está agitando as sementes e você precisa colocar 400 ml de um produto nessa semente. Geralmente, o que o produtor faz na fazenda? Ele pega um jarro, um balde, ou se ele for mais caprichoso, ele vai ter um becker graduado, né? E aí ele vai colocar esse produto lá, 400 ml para cada 100 kg. Se ele estiver tratando lá 1.000 quilos de semente, ele vai colocar 4 litros. Ele coloca aqueles 4 litros de produto no becker e aí ele tem que jogar esse produto dentro da máquina que está homogeneizando as sementes para que o produto seja misturado. A partir do momento que ele verte esses 4 quilos dentro da máquina, ele está jogando um volume, né, numa única porção de sementes. Então esses 4 litros eles vão cair ali e vão bater primeiro numa massa de sementes que pode ser 5, 6 quilos. Essa é a chamada aplicação primária no tratamento on-farm. E aí essas sementes que receberam essa dose gigantesca de produto, elas vão ter que se esfregar nas outras para transferir o produto dela para as outras sementes. E aí essa é a chamada aplicação secundária. E aí começa a ocorrer os problemas do TSI, né? Começa lá porque se ele usou um becker graduado, se ele não lavar o becker para fazer a outra batelada, ele já perdeu a visão da graduação, né? Porque os produtos são a base de polímeros, ou a base de pigmentos que vão colar na semente, então ele já pintou o balde inteiro, né?
Eu acho bonita a tua esperança de o cara usar um becker graduado.
Eu vou te mostrar aqui, eu posso te mostrar vídeo aqui que os meus alunos trazem um copo de liquidificador quebrado lá, um celularzinho iluminando, e aí ele vai lá colocar.
Não, o copo ele tem uma mistura de cor que nunca sai, aquela tintura.
Não sai, é aquilo lá e vai embora. Então, nós estamos aqui exagerando, né, e brincando, mas é isso que ocorre. E aí, essa relação entre tratamento primário, aplicação primária e aplicação secundária, com o passar do tempo, a máquina ela vai enchendo de produto, vai formando uma crosta. E aí o produtor, para poder falar, não, eu preciso limpar isso, o que ele vai fazendo? Ele vai adicionando água a essa receita. Uhum. E ao adicionar água a essa receita, eu estou adicionando água livre. O produto tem uma concentração e um adesivo tal que ele bata na semente, ele já ele tem que secar o mais rápido possível, né? Porque o produtor não vai usar o pó secante, ele nem sabe utilizar o pó secante, o equipamento não tem uma forma de aplicação adequada disso. Aí, depois feito isso, quando ele aumenta a viscosidade colocando água, ele está fornecendo água para a semente. Essa semente pode entrar no processo de embebição e aí ela vai começar a absorver esse produto. Se for aquela semente que recebeu a primeira camada do tratamento primário, ela tem uma concentração muito grande, ela está muito pintada. E semente bem pintada não quer dizer que é uma semente bem tratada. Ela precisa estar com a quantidade certa. Bom, então, se eu não tenho o equipamento adequado, eu já vou ter um problema a mais, além de não estar usando o produto certo. E o terceiro item, que é um dos itens que eu mais trabalho, que é o operador treinado, capacitação. E capacitação, Eduardo, Cassiano e você que está ouvindo a gente aqui, não é algo que a gente faz uma vez na vida, não. Se vocês me permitirem, se a gente tiver tempo, eu vou contar uma história rapidinha. Você conhece a história do lenhador? Já ouviram falar? Depende qual, né? Tem tanta, né? Mas é a história do...
Se é o cara que afia o machado...
É essa daí mesmo. É essa daí mesmo, né? Então, pra quem não conhece essa história, tinha lá uma frente de corte de árvores... E tinha um lenhador bem velho e um rapaz bem novo. E eles entraram numa disputa para ver quem cortava mais árvores naquele intervalo de tempo. E aí esse lenhador mais velho, ele começava a cortar as árvores e de tempo em tempo ele parava. E o mais novo falava, olha lá, ó, o velho tá parando para descansar. No final do dia foram ver, o lenhador mais velho tinha cortado mais do que o dobro das árvores que o mais novo tinha cortado. E aí esse mais novo chegou e falou, como é que você cortou mais árvores se você parava de tempo em tempo para descansar? Ele falou, eu não parava para descansar, eu parava para afiar o meu machado, porque a ferramenta mais eficiente, ela pode te dar um maior rendimento. Então quando eu falo em termos de treinamento, e aí surge, né, às vezes você vê o pessoal sai lá do meu treinamento ou da minha palestra e manda uma postagem lá no Instagram, né? Ó, afiando o machado. E é isso aí mesmo. Cada vez que você para se recapacitar ou para se treinar, você está se tornando mais eficiente. Então a história do lenhador era essa. Enquanto o mais novo lá estava dando pancada com um machado cego, ele não conseguia cortar. Enquanto o mais velho afiava e dava uma machadada e ia mais fundo na árvore, o mais novo gastava energia e ele nunca tinha tempo para parar para melhorar a sua condição. Então, quando a gente fala assim, eu não tenho tempo para parar para me capacitar, eu não tenho tempo para parar para estudar inglês, eu não tenho tempo para parar para fazer uma academia, você tem que ir lá, porque isso aí você está afiando o seu machado, tá? Então, treinamento, a capacitação, ela é tão importante quanto produtos e máquinas adequadas, viu?
E hoje a gente pode dizer que tem a maior parte do pessoal é quem não para pra afiar o machado, né? Porque geralmente quem afia o machado ainda é visto de uma forma inadequada porque não tá vendo toda a preparação que precisa muitas vezes pra... E a mesma história do treinamento, né? De capacitação e até mesmo em relação a planejamento. Saber exatamente o que vai fazer é mais importante do que fazer um monte de coisa sem utilidade nenhuma, né? Mas é por aí. Professor, uma coisa que eu queria perguntar em relação que eu comentei antes também, né? Sobre volume de cauda, que é uma coisa que tem variação dependendo, por exemplo, se é... A gente geralmente fala das culturas principais, né? Que é o que tem aqui pra nós, que é trigo, milho, soja, por exemplo, que tem uma variação em relação a volume de cauda que eu posso colocar. Que nem tu comentou antes que trabalha, por exemplo... mais ou menos aí 6 ml por quilo de semente, acredito que isso seja talvez para uma soja, mas tu tem um limite que tu pode colocar e até que ponto isso vai influenciar, principalmente com quem mistura água nisso. E a outra, duas perguntas em uma só, digamos assim, né? E a outra é, mesmo a gente sabendo que o on-farm não é o mais adequado, qual é o tipo de equipamento adequado para fazer um bom on-farm?
Bom, em termos de volume de cauda, principalmente os meus amigos lá da Embrapa, que eu costumo chamar dos meninos da Embrapa, né? O França, o Chico, e, ó, fica a dica aí, ó. Vou passar o contato deles, eles estão bem atarefados aí, tem Congresso Brasileiro de Sementes, curso de... mas chama eles para conversar aí, tá? Esses caras são muito bons. A gente discute bastante e eles falam que sementes de alta qualidade, né, são aquelas sementes que têm vigor e germinação muito alto, elas aguentam um volume maior. Hoje, com equipamentos específicos para TSI, eu consigo colocar aí mais do que um litro e meio para cada 100 kg de semente, mas isso é um exagero, tá? É um exagero. Mas é possível, feito de forma adequada, né, controlando todos os erros, com equipamentos bem calibrados, bem balanceados, e um equipamento que vai fazer a aplicação do produto, por exemplo, utilizando um Micronair. Vocês já devem ter entrevistado o pessoal da aviação agrícola. O avião tem uma hélice, que é um...
Ainda não.
Pô, vocês têm que entrevistar os meninos lá da Agroefetiva, passar o contato lá do Fernando Cassis para vocês. E tem um equipamento chamado Micronair, que é uma hélice, que ela, no avião, ela gira com o vento, no equipamento de tratamento, e aí entra a segunda pergunta, o tratamento profissional para fazer na fazenda, ele gira, o produto passa por dentro dele e é atomizado, né? Ele, pela força de rotação, né, centrificamente falando, ele é jogado para fora. Quando esse produto sai, ele bate em uma série de telas de metal onde a gota vai sendo quebrada. E aí eu acabo fazendo uma nuvem de produto. Então, essa aplicação primária nesse equipamento, e imagina só, eu estou pulverizando o produto com um Micronair. Eu formo uma nuvem de microgotículas. E aí eu jogo a semente para passar por essa nuvem de microgotículas. A distribuição por área, né, por superfície, vai ser muito mais muito precisa maior do que quando eu jogo da forma com que a gente falou anteriormente, né? Então esse volume, ele tem que ser aplicado com um equipamento que permita fazer isso, Eduardo e Cassiano. E sementes de melhor qualidade, elas resistem mais. Mas a gente tem que lembrar sempre que a qualidade da semente, ela pode ser utilizada de duas formas. Ou para resiliência, ou para retorno em termos de produtividade. Então eu não quero queimar o vigor e a germinação de uma semente colocando um volume grande de produto, né? Porque ela vai tomar uma pancada pesada na cabeça. Professor, mas se precisar, há técnica para isso.
Só um questionamento em relação a uma semente de alta qualidade. É acima de quantos por cento de germinação e vigor para a gente definir alta qualidade?
Não vou nem falar germinação nem vigor. Eu vou deixar aqui uma pulga atrás da orelha de vocês. Uma semente de alta germinação, uma semente de alta qualidade, seja ela de milho ou de soja, é uma semente que aguenta 96 horas num teste de envelhecimento acelerado e é mesmo assim ela ainda consegue germinar lá, dando os seus 80% de germinação. Teste de envelhecimento acelerado é um teste que você bota a semente dentro de uma câmara com 100% de umidade a 41 graus Celsius. É semeadura no Mato Grosso. É o solo do Mato Grosso. Se você botar ela lá por 96 horas, né, 4 dias, e saindo de lá ela ainda conseguir germinar, isso é uma semente de alta qualidade, tá? Ou a gente vai falar lá acima de 70%, 80% na classe 1 de vigor do tetrazóleo, é uma semente que vai germinar 99% do seu lote, tá? Isso é uma semente de alta qualidade. Essa semente aguenta volumes altos, sendo aplicados com equipamentos específicos para TSI. De preferência de batelada, tá? De preferência de batelada, porque tem equipamentos de fluxo contínuo ou de batelada, tá? Aí você me fez outra pergunta. É possível fazer um tratamento com esse nível de qualidade na fazenda? Sim, sim. E hoje eu mostrei para os meninos lá, né? Existe o tratamento on-farm, que é esse tratamento que a gente falou, que é o copo de liquidificador jogando lá com sem, assim, critério nenhum. E eu posso levar equipamentos para a fazenda que tem esse Micronair, que tem uma rosca específica para fazer o tratamento, a aplicação secundária, diferente de alguns que tem a rosca contínua e fechada que pressiona a semente para... Vocês já devem ter visto, né? Você vê aquelas... as picapezinhas passando com aquele equipamento que tem as caixinhas. É, eu não vou falar marca aqui não, né? Se for falar marca, eu falo da Momesso, que é parceira nossa lá. Mas a Momesso não tem esse tipo aí não. Não, mas equipamentos assim, e falando da Momesso, né? O Júnior me mostrou lá, eu não sou um defensor da rosca para fazer aplicação secundária, mas ele mostrou a tecnologia que eles desenvolveram com uma rosca que ela é vazada. Então, a rosca não pressiona a semente empurrando ela na própria massa. A semente ela fica recirculando. Então, é uma aplicação, uma homogeneização, que é a aplicação secundária, bem feita. Então, esse é um tratamento profissional sendo feito na fazenda. E aí, no sul, onde vocês estão, existem empresas, como a própria Momesso, que presta o serviço de tratamento na fazenda. Tratamento profissional sendo feito na fazenda. O Fernando, que é produtor do Mundo Agro Podcast, que gerencia aí essa parte de roteiro, agendas, que viajou comigo, ele vai fazer o estágio obrigatório dele junto com a equipe da Momesso no Rio Grande do Sul, aí no sul de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, acompanhando, porque são áreas pequenas, essa máquina consegue tratar um volume grande de sementes, mas é um equipamento profissional. E ele requer sempre que tenha um aplicador junto com ele. Dá para eu fazer isso na fazenda? Dá. Mas qual que é o problema da fazenda? Quando você vai ver quem está tratando semente na fazenda, quem é?
O pior, que não tem
o próprio produtor, né?
Né? Ou é o mais novo, ou é o cara menos capacitado. É o que sobrou. Exato. E aí você está dando a operação mais delicada na mão da pessoa menos capacitada. A gente quebra uma das correntes do elo. Ou, Eduardo, os produtores de uma região, né? Vamos falar da região lá da família da minha esposa, pegar lá a Barra Funda, que é um subdistrito lá de Ervalzinho, que é um subdistrito do subdistrito de Barra Funda, que é subdistrito de Sarandi, né? Vocês estão me ouvindo aí, eles vão saber do que eu estou falando. Mas junta lá os produtores, somando a área ali, deve dar o quê? Uns 400, 500 hectares? Eles compram um equipamento de tratamento profissional para eles. E aí eles montam uma pequena CTS, Central de Tratamento de Sementes. E aí eles vão tratar para toda a propriedade. Ou, que nem lá em Rondônia, né? A Copama está montando, nós estamos atendendo a Copama lá nesse projeto de extensão, eles estão montando um armazém e uma pequena unidade de tratamento de sementes para fazer o tratamento profissional, porque eles atendem produtores que plantam de 10 a 1.000 hectares, sendo que 80% dos produtores que eles atendem têm áreas aí entre 11, 15 hectares até 80 hectares. Então dá para fazer um tratamento bem feito na fazenda assim. Tem tecnologia para isso.
O Coimbra vem pouco nos parentes dele, né? Porque desde que a gente conhece ele, ele fala que vem, que tem parente no Rio Grande do Sul, até hoje nunca botou. Até onde eu sei, nunca botou os pés aqui, né?
É por causa da pandemia, só deixar bem para os Estados Unidos.
Faz uns par de anos que nós vamos visitar os parentes da minha esposa e nós estamos devendo uma visita. Eles dizem que guardam um porco por ano para mim. Deve ter uns 5, 6 porcos guardados já lá para o nego assar na beira do rio lá, do rio da Várzea. Mas eu vou sim, eu sei que você falou isso porque eu estou devendo a visita para vocês, mas eu vou fazer uma visita aí. Pode deixar que nós vamos arranjar uma bagunça aí.
Ia ser bonito. Eduardo, teria mais alguma coisa que tu queria perguntar? Tinha comentado antes?
Não, teria. Tem
bastante, né?
Se vocês não tiverem pergunta, eu tenho mais uma coisa que eu queria falar antes de finalizar para não ficar manco aqui, ó. O bate-papo.
Gente tá cuidando um pouco do tempo que tu comentou, uns 50, 60 minutos só que tu podia. Por isso a gente tá.
Não, mas dá tempo ainda. Eu tenho que preparar uma aula pra amanhã ainda, mas dá tempo sim. Mas dá tempo.
Eu tenho uma pergunta ainda que é relacionada a vigor e germinação, tá? Tem gente que vende produto que diz que aumenta a vigor e germinação. Existe? Já foi comentado antes que tem como eu reduzir vigor e germinação com um produto. Mas e produto vai aumentar ou a qualidade da semente ou vai melhorar de alguma forma ela?
Ó, vocês assistiram minha aula hoje cedo? Ah, não. Vocês estavam escondidos lá no laboratório, né? Não, mas boa. Boa pergunta, Eduardo. E isso tem sido corriqueiro, tá? E a gente tem que colocar os pingos nos is.
Sim.
Quando eu falo um produto que vai aumentar o vigor e a germinação, a gente não pode pensar no lote. Nós temos que pensar no indivíduo, na unidade de produção que é a semente. E aí entram algumas nuances que quando a gente fala de vigor e germinação, e tem um treinamento que eu faço, que eu demorei, eu acho que umas 2 semanas para montar um slide, mas valeu a pena porque isso aí ajuda a responder muita coisa, tá? Quando eu falo vigor e germinação, eu estou falando de um conjunto de indivíduos que são testados numa condição específica e eles tentam representar esse conjunto grande. Vamos botar números. Um lote de sementes de soja pode ter no máximo 30 mil quilos. Para testar esses 30 mil quilos, eu uso 500 gramas de semente. Então você imagina a responsabilidade do cara que vai amostrar esses 30 mil quilos com 500 gramas de semente para que aquilo seja representativo. E aí eu tenho um problema. Quando eu faço o teste, eu acabo matando os indivíduos, porque eu ponho ele para germinar, depois eu jogo fora a plântula que nasceu. A melhor forma de se testar vigor e germinação de um lote seria semear ele inteiro, ir lá no campo e contar quantas sementes nasceram dos 30 mil quilos. Mas isso é algo insano de se fazer e eu perderia todo o meu lote. Então nós estamos falando da avaliação através de uma amostra, né? Isso tem que ser feito com critérios bem controlados para que seja representativo em proporção e em unidade do que tem dentro daquela amostra. Aí você me perguntou, tem como aumentar o vigor e a germinação da semente? Não, impossível. Se alguém desenvolver um produto que você coloca na semente, ela iria germinar. Pelo contrário, né? A semente de um indivíduo eu não consigo medir porcentagem de germinação, porque um indivíduo ou ele germina ou ele não germina. Ou ele dá uma plântula normal ou ele dá uma plântula anormal. Então eu não tenho como pegar uma semente que não iria germinar, colocar um produto nela e ela passar a germinar do nada. Isso é impossível de ocorrer. Eu não tenho produto. E a qualidade, vigor e germinação, ela é implementada no campo na maturidade fisiológica, quando a semente recebeu o máximo de fotoassimilado da planta. Dali para frente ela está por conta própria, o vigor e a germinação vão só diminuir. Então, exato, cabe a nós manter isso bem. Agora, existem produtos que, quando utilizados como... Quando utilizam a semente como veículo para estar no sulco de semeadura após a germinação, eles podem fazer com que aquela plântula tenha um melhor desempenho a campo. Aí nós estamos falando de outra coisa. A semente já germinou, ela já expressou o seu vigor. E aí ela vai absorver um produto, ou esse produto vai proteger de forma que ela possa expressar aquele potencial fisiológico de forma mais efetiva. O tratamento de sementes é uma delas, tá? Mas aí eu posso colocar, aí entram os aminoácidos, né? Entram os metabólitos, que quando absorvidos pela planta, vão fazer com que a plântula se desenvolva melhor. Hoje mesmo, né? Tem a Diene, a Bruna e o Sérgio estavam montando um ensaio para levar para o Congresso de Sementes, usando os produtos de uma amiga minha, da Joyce, que usa um produto chamado Ubifoil. Se eu não me engano, ele é um coproduto da indústria de papel e celulose. Eu nem sei direito como funciona isso, eu entrevistei ela outro dia, está lá, eu falo com tanta gente, mas eles estavam testando um produto que promove lá um melhor desempenho de plântula, mas ele jamais vai entrar na semente e fazer algo que não era semente, que não iria germinar, passar a germinar. Depois que a semente germinar, ele vai entrar em contato com as raízes e talvez ele possa promover um melhor desempenho. Então, respondendo a sua pergunta, Eduardo, não existe produto que transforme grão em semente. Não existe produto que aumente vigor e germinação. Tá? Mas eu vou deixar você comentar e depois eu vou para a segunda parte da resposta.
Não, mas é dentro disso mesmo, por causa que a gente vê, é o que a gente vê muito a campo, né? O pessoal diz que uma coisa vai melhorar, mas o que a gente sabe realmente é que a maior parte dos produtos que tem realmente no mercado vai ter uma ação ali, principalmente na questão de enraizamento, ou seja, é posterior à germinação da semente que vai estar dando algum tipo de resposta, basicamente, ou melhorando ali a eficiência dela, desenvolvimento radicular, mas aí já é outra coisa, né? Não tem necessariamente a ver com o vigor de germinação.
E outra coisa, né? A gente se abraça no básico, feito, como sempre é comentado, por causa que, vamos pegar de semente, por exemplo, como o professor comentou, nada vai pegar algo que não era semente e transformar semente, da mesma forma que nenhum produto que tu aplica na plantação, vamos dizer assim, na lavoura, vai aumentar o potencial produtivo. Ele vai, no máximo, impedir que ele diminua. Claro que a gente sabe que, estando nas condições de nutrientes totalmente disponível, tudo mais, a questão de água também disponível, mas os produtos, eles não aumentam o potencial, eles evitam que diminua o potencial que a planta tem, né? E na semente é a mesma coisa, que nem o professor comentou, eu acho que foi muito bom. Depois, o melhor momento que a semente está... não comentou hoje, mas em outro episódio a gente falou. O melhor momento que a semente está é quando a planta atingiu o seu ponto máximo da maturação fisiológica e aquele momento onde é que a semente tem o seu maior índice de germinação germinação e vigor, né? A partir disso ali ele só vai perdendo. Daí entra toda a parte de tecnologia e como tu vai armazenar a semente, como tu vai guardar, como é que tu vai fazer que ela tenha menos dano mecânico e tudo mais, pra tu não perder esse potencial que ela tem, né? Então isso é algo, aquela questão, o básico, né? É o básico, mas muitas vezes tem gente que... é um baita vendedor que consegue desmistificar esse básico.
Porque é baita vendedor, mas pouco técnico daí, né?
Exato, é isso aí mesmo, né? Agora, eu quero entrar num outro ponto. Não é produto, mas é técnica, né? Esse ano, nós tivemos muito problema principalmente no sul do país, do Mato Grosso do Sul para baixo, de plantas de soja com estresse a campo por alta temperatura e falta de água.
Sim.
E isso gera a chamada semente esverdeada, né? E a semente esverdeada é uma semente que não degradou clorofila, é uma semente que por si só passou por estresse, não finalizou o processo de maturação, então ela pode até ter uma boa qualidade recém-colhida, mas ela vai te trazer algum problema depois. E aí nós estamos falando de melhorar a qualidade da semente. O indivíduo, eu não consigo melhorar a qualidade dela. Agora, quando eu falo do lote de semente, se eu conseguir mudar a frequência de indivíduos com maior germinação dentro do lote, ou seja, se eu conseguir separar, colocar dentro do lote de sementes, somente sementes de melhor qualidade, a frequência daquele conjunto de indivíduos pode sair de 80 para 85, de 85 para 90. Vocês concordam comigo?
Sim.
Então, quando eu falo em lote de semente, se eu tiver uma técnica que me permite selecionar as sementes que vão germinar mais rápido e que tem maior vigor, porque são mais pesadas ou mais bem formadas, eu vou conseguir transformar um lote que tinha baixa qualidade num lote de melhor qualidade. Bom, eu estou falando do processo de beneficiamento.
Sim.
O beneficiamento pega aquela massa de semente que vem do campo e tenta selecionar aquilo que é de melhor qualidade. Vide a mesa densimétrica, que pegou uma semente já limpa, classificada por tamanho, capacidade de rolagem, no caso da soja, e aí eu vou separar as mais densas das menos densas. Porque a gente sabe que para o mesmo material, a semente mais pesada ela pode ser mais vigorosa. Tá, passou pela UBS, passou por tudo isso, a semente não tem variação de peso, não tem nada, ela só está verde ou não está verde. Aí começou a surgir, nós temos aí 3-4 empresas que produzem as chamadas selecionadoras por cor. Era muito utilizada na seleção de arroz, para separar arroz vermelho, arroz preto do arroz padrão. E hoje nós estamos utilizando as selecionadoras por cor que separam sementes de soja verde das sementes amarelas. Doutora Fátima Zorato, que esteve lá no Mundo Agro Podcast, ela diz, olha, todo mundo passou pelo mesmo estresse, só que uma degradou a clorofila, outra não. Então, se eu separar essas sementes verdes da massa de sementes, eu vou fazer com que esse lote ganha alguns pontos de qualidade em termos de germinação. E o trabalho de consultoria uma das sementeiras que a gente tem está fazendo isso, nós estamos acompanhando de perto e realmente aumenta lá 2, 3, 4 pontos percentuais em termos de germinação quando eu tiro as sementes verdes que são notoriamente indivíduos de menor qualidade. Então, quando eu falo de uma população, se eu separar os indivíduos que têm característica de ter melhor qualidade, eu vou aumentar a frequência de sementes que podem germinar mais rápido e podem germinar. Então, eu consigo aumentar a germinação do lote selecionando esses indivíduos. Só tem um inconveniente, eu reduzo o volume do lote, né? Então, se eu tinha lá 20, 30 bags de 1.000 quilos, de 700 quilos, depois que eu passo nessa selecionadora, eu vou ter uma redução do volume dessas sementes, mas eu consigo ter aí uma melhoria na qualidade dele, alterando a frequência dos indivíduos, tá? Eu não estou mexendo na qualidade individual, mas na frequência de indivíduos de melhor qualidade.
Teoricamente, poderíamos dizer que o tamanho é documento no caso de semente, ou seja, quanto maior a semente, melhor vai ser o potencial dela ou não?
Porra, o Eduardo tirou hoje só para fazer as perguntas boas, viu? Só para me colocar na fogueira. Esse Juanito Camineiro Black que você tá... Conhece Juanito Camineiro ou não?
Não, não conheço.
Não? Juanito Camineiro é o Johnny Walker comprado no Paraguai, né? O João que caminha.
Provavelmente é o que tá tomando, Eduardo.
Provavelmente, né? Porque esse foi ganhado, né? Esse foi ganhado quando eu tava em Foz do Iguaçu, então provavelmente.
Tem coisa boa lá, viu? Mas a diferença de tamanho para um mesmo material, né? Semeado na mesma condição de estresse, principalmente, a semente maior, ela provavelmente teve um maior acúmulo de reserva. Então ela pode se tornar um indivíduo mais resistente, né? Ela pode passar por um estresse e ainda ter uma condição de sobrevida e de expressão de vigor. Só para uma mesma espécie, um mesmo material dentro de uma mesma condição de semeadura. Se eu falar, se eu pegar lá Desafio e 8644, são dois materiais que a genética dá... se falar Bônus e 8644, são dois materiais que tem tamanhos diferentes naturalmente. Aí a pequenininha pode ser mais vigorosa do que a maior. tá?
E como é de praxe nos episódios do AgroDepende, né? A gente começou por um assunto e acabou em outro que é ligado, porque no agro é tudo ligado, né? Mas acho que foi bem elucidativo, deu para entender muito mais sobre a questão do TS, né? Do tratamento de semente, a importância dele, o que deve ser observado. E claro que é só um pequeno resumo, vamos dizer assim, de tudo o que engloba toda a parte do TS, né? Do tratamento de semente. Porque a gente sabe que é uma ferramenta muito importante para a gente garantir toda a parte do estante de lavoura, da questão da possibilidade de altas produções que a gente espera ter a campo, né? Garantir que aquela genética, vamos dizer assim, colocada na semente, toda aquela tecnologia junto na semente, ela consiga mostrar seu resultado a campo. E também que tem muita coisa básica, vamos dizer assim, né? Que é muito importante que a gente tem que relembrar e afiar o machado, que nem o professor falou, para não errar nessas coisas básicas que são o que mais dão a diferença lá no final das contas, então. Então, deixar um minutinho aí pro professor também fazer o jabá dele, falar um pouco tanto das palestras, quanto também do Mundo Agro, podcast, como também das aulas que ele disponibiliza na internet. O homem velho, eu até brinquei com ele esses dias que ele tava louco fazendo palestra, que eu queria ter o pique dele com 27 anos, que é a minha idade. O bicho velho não para.
Não, mas quando eu chegar na idade de vocês, pode ficar tranquilo que eu vou ficar mais cansadão, viu? Fique sossegado. Imagina, Cassiano, Eduardo, é sempre bom demais conversar com vocês. Nós criamos uma amizade muito boa, né? Não só aqui no podcast, mas a gente conversa bastante. Eu converso mais com o Cassiano porque não tem filho, né? Agora o Eduardo, coitado, né? Tá sempre na lida ali, né? Você já tem três, Eduardo?
Não, tem dois.
Então tá bom. Eu tenho três, o Mundo Agro é mais um. Mas é muito bom conversar com vocês, saber o que tá acontecendo aí no Sul e bater um papo com vocês. Vocês me chamam para falar do que eu gosto, né? A brincadeira que era para conversar 50 minutos, nós estamos aqui há 2 horas, né? 1h10 de gravação e mais 1 hora que a gente ficou batendo papo antes de começar, e o assunto nunca acaba, né? É sempre assunto bom. E não tem jabá, não. O pessoal que tá aí provavelmente já ouviu falar, mas para quem não ouviu falar, ouça lá o Mundo Agro Podcast, né? Me acompanha aí no Instagram, que é a rede social Rogério A. Coimbra, ou Professor Rogério Coimbra, é onde a gente é mais ativo. O YouTube tá meio paradinho, mas tem muita coisa para sair aí ainda. E a retomada das aulas presenciais fizeram com que a gente tomasse um outro fôlego, né? É bom estar com os alunos. Hoje eu postei uma foto lá das 2 salas ocupadas no laboratório. É mais cansativo, mas a cabeça fica muito melhor, né? Fica muito melhor e não tem coisa melhor do que estar lá na frente da sala de aula junto com aquela turma, porque eu sempre acho que eu tenho entre 18 e 22 anos. Aí só quando eu me olho no espelho eu percebo que não. Ou quando tem que dar uma corrida ou carregar peso, né? Mas é muito bom conversar com vocês. Podem chamar quando necessário. E para quem tá ouvindo aqui, tá para sair aí um episódio que foi gravado acho que há uns 3 meses. É um especial. Nossa. Que vai ser lançado.
Tá para sair.
Vocês até esqueceram, né? O Tiagão me mandou ele no final da semana passada.
É um episódio meio longo, né?
Não, 2h40 só pós-edição.
Ah, então tá tranquilo. Né?
Então vai sair um episódio aí de um crossover chamado Trago e Prosa, que o Eduardo e o Cassiano me convidaram e a gente passou 2h30 aí filosofando, na melhor das hipóteses, né? Então eu tô pra compartilhar com eles aí o áudio decupado já. Então fiquem ligados, vai sair como especial, né? Vai ser uma semana que vão sair 2 episódios aí. E nós precisamos fazer mais disso, viu? Porque é bom bater o papo, que a gente bate e compartilhar com a turma. Muito obrigado.
E até trazer mais gente pra prosa, ou até tu vir aqui pro Rio Grande do Sul, a gente fazer um costelão e gravar. Ah.
Não, mas eu quero ir aí pro Rio Grande do Sul. E eu quero ir lá na casa daquele professor que tem o nome de Garrafa. Não é? Eu quero ir lá na casa dele, porque o dia que vocês postaram as fotos, vocês chegaram 9 horas da manhã para gravar e saíram 5 horas da manhã, tudo tchuco de lá. Eu quero estar nessa parada aí, viu?
Tá aumentando. A gente chegou às 7 da noite e saiu às 5 da manhã.
Ah, é. Mas deve ter sido muito bom, viu?
Não, mas tu pegar assim, ó, pra nós o quanto é diferente muitas vezes a gente fazer um conteúdo muito mais específico, né? Porque agora a gente falou um pouco sobre questão do tratamento de semente e os últimos episódios que a gente fez, eu acho que foi lá em 8 de maio que a gente gravou um sobre perfil de solo que era muito mais na questão operacional, na questão mais técnica, e os outros era sobre outros assuntos, digamos assim, que entrava na parte agro, mas não tão específico como esse, e o quanto a gente tem de dúvidas nesses assuntos, né? Então, Sim. Cara, foi uma conversa sensacional, sensacional mesmo, realmente, é, por isso que é o professor Rogério Coimbra, né? Porque ele dá uma aula sempre quando fala com nós, né?
E daí o homem me diz que tá meio parado o YouTube, mas tu pega e vai olhar o YouTube, toda essa questão básica e aulas inteiras sobre semente e outros assuntos também, é ainda o conteúdo super atual, e que é muito bem explicado, né? Então, mesmo estando parado, tá com um baita conteúdo lá disponível no YouTube.
É, isso aí, tem que atualizar, né? Tô precisando achar um pouco de tempo, eu falei pra minha esposa hoje, eu tenho que... Andaram brigando comigo que eu tava indo dormir às 2 e acordar às 4h30 e falaram que ia dar uns problemas. Aí eu passei a dormir um pouco mais cedo. Aí eu vou assistir a palestra, né? Do Gustavo Borges lá, do nadador. No final do Ensoja, aí o cara me levanta, aquele cara lá de 2,03 metros de altura, e fala assim, viu, quem aqui dorme 7 horas por dia, 6 horas por dia? Aí quase ninguém levantou a mão. Aí ele, quem dorme 7 horas por dia, então? Aí ninguém levantou a mão mesmo. 8 horas, falou, vocês não dormem, não? Aí eu falei, não, nós somos tudo sementeiro, né? Aqui é de 3 a 4 horas. Falou, não, moço, mas vocês estão errados, tem que dormir 7 horas por dia pro corpo recuperar. Falei, bom, então eu vou dormir 7 horas por dia, mas eu vou mandar uma requisição lá pra cima pra criarem um dia de 36 horas, que aí a gente consegue tocar o que precisa fazer.
Meu corpo não recupera desde que eu iniciei a faculdade, depois lá só vem piorando.
Tá doido, né? E com criança pequena ainda, eu imagino, mas a gente tem que arranjar tempo, né? Mas eu passei a dormir um pouquinho mais esses dias. Mas é isso aí. Muito bom bater um papo com vocês. E quando quiser falar, não só de semente, né? Semente, eu gosto. Agora, se for para falar de pescaria e churrasco, aí eu sou professor PhD, viu? Aí eu posso tentar dar uma aula de alguma coisa, tá?
Não nega que é professor de agronomia, né? É.
mentiroso, mas tá bom.
Não, mas show de bola. Primeiramente, agradecer, professor, por ter aceito participar conosco novamente aí. Já fico convido para próximos episódios que com certeza vamos gravar. No mais, agradecer a todo o pessoal aí que nos ouviu. Pedir que também sigam o professor Rogério Coimbra nas redes sociais. Também ouçam o Mundo Agro Podcast, que é um baita podcast também sobre o agro. Tem muitos assuntos interessantes toda semana lá também. E também nos sigam nas nossas redes sociais, nos avaliem no Spotify. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal.
Valeu.
Tchau, tchau. Forte abraço. Até mais.